Talvez o exemplo mais clássico do luto em animais seja o filme Sempre ao Seu Lado, de 2009, dirigido por Lasse Hallström. Ele conta a história do cachorro Hatico, que aguardou seu falecido dono chegar de trem numa estação, numa espera que duraria aí 9 anos, e teria fim apenas com a morte também do cão. E após um mar de lágrimas que acometia todos depois de assistir esse clássico da sessão da tarde, fica uma questão: como que os animais experienciam o luto? O pesquisador Thiago Falótico, do Instituto de Psicologia da USP, começa contando um caso que ele experienciou em primeira mão ao pesquisar macacos prego.
Era um caso até um pouco mais curioso, porque era um filhote que tinha um defeito de nascença na perna, então ele não conseguia se firmar direito nas costas da fêmea, ele não conseguia segurar e ele acabou falecendo. E a gente acompanhou a fêmea por várias horas, ainda carregando o filhote ali. Ela provavelmente carregaria mais ali se a gente não tivesse coletado o corpo, porque a gente queria saber o que ele tinha morrido.
Ele diz que esse comportamento é característico de algumas espécies de animais, e que a cena que ele presenciou não foi exceção.
Então a gente vê esses exemplos em alguns animais que remetem, a gente não sabe se o sentimento deles, qual é a emoção que eles estão sentindo, mas o comportamento é similar ao que a gente considera o luto em humanos, né? Então a gente acredita que principalmente em mamíferos, né, tem uma raiz biológica ali, umas bases biológicas que levam também, que são as mesmas que afetam o nosso luto. Então você tem muitos exemplos em chimpanzés, que às vezes é principalmente mãe com filhote, e às vezes quando o filhote morre, ela pode ficar carregando aquele corpo e cuidando daquele corpo durante dias, às vezes semanas.
E se você, assim como eu também, pensou, mas e se a mãe só não percebeu que o filhote morreu e se ela achou que ele estivesse dormindo ou algo do tipo? Thiago tem uma resposta.
Quando o animal está debilitado e quando ele está morto, ele muda a relação de alguns animais. Então você vê que tem essa... Você consegue identificar que mudou, o animal não está mais vivo ou está diferente. Porque não são todos que cuidam. Então, nos casos de tanto de chimpanzé, macaco prego, você tem os casos da mãe. Normalmente a mãe é que tem esse vínculo mais forte, ela continua carregando. Mas você vê que os outros indivíduos mudou completamente o comportamento dirigido a esse corpo morto. E é rápido, né? Então, a gente acredita que não é uma explicação muito boa, né? Que eles conseguem ver que mudou ali o estado, né, do animal, né? De vivo para morto, ou a gente não sabe se eles sabem o que é morte, né? Mas que ele parou de se comportar como um animal normal.
E ele complementa, contando que são várias espécies de animais que apresentam esses comportamentos, e que é possível traçar semelhanças nas respostas instintivas.
Então esse é outro grupo que tem bastante relatos de elefantes examinando o corpo do morto ou voltando no lugar de um corpo morto, ali, de um membro do grupo morto, analisando, né? E você não sabe o que ele está sentindo, mas eles estão interessados ali e não largam aquele corpo, né? Na maior parte dos animais, né, quando morre um cor específico, normalmente os outros examinam um pouco, mas perdem o interesse rapidamente, né? Então esse é o comportamento mais comum que você tem em animais.
Os elefantes, inclusive, são um dos animais que mais se semelham aos seres humanos, pois são dos poucos que têm algo de cultural ou simbólico da morte. O pesquisador se aprofunda um pouco mais nisso.
Então, acho que esse vínculo extremo de mãe e filhote, de alguns membros entre eles, né? E após a morte você continuar se importando muito com aquele indivíduo, é uma coisa que é mais geral, né? Agora, o que a gente tem é que a gente tem essa nossa camada cultural complexa ali, bem enorme, que a gente tem, que modifica muito, né? A gente dá significado, intenções. Então, isso a gente não vê nos primatas, assim, nesse nível, né? Então...
Por fim, outra diferença essencial é que os humanos têm a consciência de estarem grávidos, de que existe vida mesmo quando não pode ser vista. Dessa forma, nossa espécie parece ser a única que começa a criar um vínculo com o filho antes mesmo do nascimento.
A gente realmente tem essa parte anterior. As mulheres sabem que estão grávidas, elas começam a projetar, né, sentimentos, planos no futuro, no filhote. Então, esse vínculo da parte da mãe já começa bem antes, né? Então, a gente sabe de outros animais, ele vai começar o vínculo na hora que nasce, né? Que daí mudou totalmente o corpo ali, saiu um outro sujeito de mim aqui, que eu vou cuidar dele.
Eu conversei com o Thiago Falótico, do Instituto de Psicologia da USP, sobre o processo de luto em animais e como se compara ao dos humanos. Lucas Tois para a Rádio USP.